Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Bênção de Deus sobre você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja nessa hora. E muito obrigado pelo carinho de sua audiência, por você estar com a gente aqui no programa A Voz da Profecia. Estamos na série Vida em Família. E hoje quero pensar um pouquinho com você sobre a questão das diferenças que existem entre homem e mulher, entre o esposo e sua esposa. É preciso entender que, embora casados, marido e mulher são diferentes. Há diferenças não apenas físicas ou biológicas, mas também psíquicas, emocionais, mentais. E ainda tem o fato de que vieram de famílias e lugares diferentes antes de se casarem. É complicado. É preciso sabedoria para compreender seu cônjuge. Eu me lembro até de uma historinha, claro, isso é apenas uma historinha criada para ilustrar algo interessante, mas a historinha é de um indivíduo que certo dia estava andando por uma praia de Boa Viagem, lá no Recife, um lugar maravilhoso, e de repente ele bateu com o seu pé no que ele imaginou ser uma pedra, mas quando analisou e começou a cavar em volta daquela suposta pedra, logo percebeu que não era nada de pedra, era sim uma lâmpada, daquelas lâmpadas de gênio que você já deve ter visto em algum filme. Então ele tirou a lâmpada da areia e começou a limpá-la, e na medida que estava limpando, de repente o gênio saiu, grandioso, bonito, e disse assim: "Você é o meu amo, faça um pedido, peça o que você quiser." E então o indivíduo ficou impressionado com aquele gênio e disse: "Mas como assim, eu posso pedir o que eu quiser?" E ele disse: "Sim, você peça o que você quiser e eu farei por você." Então, o moço, olhando para o horizonte, pensou: "Eu nunca fui a Fernando de Noronha, e como eu gostaria de ir, mas eu não tenho coragem de entrar num avião e nem num barco. Eu só iria se fosse de carro, mas como vou de carro se não tem estrada para lá?" E ele disse para o gênio: "Já sei. O pedido que eu quero lhe fazer é que o senhor construa uma ponte daqui, do Recife, até Fernando de Noronha." E o gênio disse: "Como assim, uma ponte daqui até lá?" "Sim, faça isso, porque eu não tenho coragem de viajar nem de avião, nem de barco." Então o gênio disse: são 545 quilômetros em linha reta. Essa ponte seria enorme." E ele disse: "Pois é, mas eu gostaria..." O gênio disse: "Você não pode fazer um outro pedido? Solicite outra coisa e eu farei por você." Então o moço parou, pensou e disse: "Já sei. Quero pedir ao Senhor que me ajude a compreender a minha esposa." E o gênio então disse: "Sim, com relação à ponte, você quer com quantas pistas? 4, 6? Compreendeu, não é? Não é fácil compreender a esposa, e quantas vezes também é quase impossível para uma esposa compreender seu próprio marido. Por isso é necessário amar e aceitar seu marido, sua esposa, do jeito que a pessoa é. Então todas as possibilidades se abrem para a mudança. Veja que interessante. antes do casamento, ela via seu namorado, por exemplo, como um sujeito calmo, discreto, ponderado, sensato e pensava: esse é o marido ideal. Depois de casados, ela vê o seu marido como um homem lerdo, devagar, paradão, um zero à esquerda, uma múmia. Ora, que coisa! O que houve? Antes do casamento, ele via sua namorada como uma garota comunicativa, extrovertida, popular, decidida, e ele pensava assim: será uma esposa maravilhosa. Depois de casados, ele a vê como conversadeira, tagarela, oferecida e precipitada. O que era virtude virou defeito? Sabe onde está o problema? É que depois do casamento a gente tem a tendência de bancar o Criador e então tentar recriar nosso cônjuge, agora a nossa própria imagem e semelhança. Feliz no casamento é quem mais cedo compreende que a harmonia no relacionamento não vem pela mudança do outro, mas de si mesmo. Alguém disse: sucesso no casamento é mais que encontrar a pessoa certa, é ser a pessoa certa. Em realidade, as diferenças não são obstáculos, mas elas contribuem para que o casal se complete. Casamento não é competição, mas cooperação e companheirismo. Marido e mulher não atacam um ao outro, eles defendem um ao outro. Não é um contra o outro, é um pelo outro. A sabedoria está em cultivar as semelhanças e compreender, aceitar e usar as diferenças em benefício de ambos. Eu tenho dito que nosso maior problema no relacionamento conjugal é a nossa natureza egoísta, mas eu quero acrescentar agora que, além de egoístas, nós somos também muito orgulhosos. E por conta desse orgulho, muitas vezes nós tentamos impor nossa vontade. Queremos ter sempre razão, estar certos em tudo. Ouça isso: no casamento, inúmeras vezes, você terá que escolher ter razão ou ser feliz, viver em paz. Nem sempre compensa brigar tanto por estar certo, se no final fica um rastro de mágoas e ressentimentos. Que adianta ter razão, se por causa dela você fere a pessoa que ama? Que adianta uma razão que produz separação e mágoa? Temos que nos lembrar sempre do que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12. E eu leio para você. Está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, nós cristãos não lutamos contra pessoas, muito menos contra o nosso próprio cônjuge. Porém, todos temos um inimigo em comum, que é o diabo. Contra este, sim, nós combatemos. Por isso, acredite, existem batalhas que não compensam ser travadas. União, harmonia e paz são mais importantes do que ter razão. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.
Não é sobre mim, Senhor, é sempre sobre Ti. Cada vez menos de mim, cada vez mais de Ti. Não seja minha vontade, mas Teu querer, Senhor, e que através de Ti eu tenha mais fervor. Unge-me aqui nesse instante, quebra meu eu, Senhor. Molda esse vaso imperfeito e põe nele as flores do amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do Teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar por onde eu for. Quero ser o pão para alguém faminto, Quero ser consolo a alguém aflito. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Toma meu viver, Senhor, que eu viva só pra ti. Que o meu falar, meu agir, seja um reflexo de ti. Quero que todos enxerguem, tu és quem vive em mim. Eu sou o menor dos vasos, quero estar cheio de ti. Unge-me aqui nesse instante, quebra meu eu, Senhor. Molda esse vaso imperfeito e põe nele as flores do amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar por onde eu for. Quero ser o pão para alguém faminto. Quero ser consolo a alguém aflito. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordado teu amor.
Senhor Deus e Pai querido, como é bom saber, Senhor, que a despeito das nossas diferenças em nosso relacionamento conjugal, tu podes nos unir ao nosso cônjuge, para que essas diferenças, em vez de nos separarem, nos aproximem e nos façam mais fortes e mais unidos. E, ó Deus, eu te peço também, Pai, ajuda-nos a vencermos o orgulho, marca registrada de pecadores como nós somos. Tira de nós, Senhor, o orgulho e concede-nos um coração humilde e bondoso, para que assim nosso lar seja abençoado por nossa vida transformada à semelhança do caráter de Jesus. Em nome desse Cristo bendito nós oramos. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.